DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, polícia dispara gás lacrimogéneo contra apoiantes de Venâncio Mondlane. Em Angola, as autoridades prendem mais líderes das associações de taxistas, mas não apresentam provas dos crimes de que são acusados. A denúncia é do advogado dos taxistas presos.
Suspeitas sem nenhum elemento de prova. Suspeitas que não fazem absolutamente algum sentido.
Guiné-Bissau, sindicato dos jornalistas, condena veementemente a decisão das autoridades de expulsarem do país os órgãos de comunicação social portugueses.
A reação do sindicato é a condenação. Condenamos com toda a veemência. Nem o Estado da Guiné-Bissau vê o risco que está a colocar os guineenses, porque aqui na RTP África trabalham jornalistas e técnicos da Guiné-Bissau, não são estrangeiros.
Diplomacia internacional, presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi a Washington para debater com o presidente Trump a possibilidade de negociações de paz diretas com a Rússia. Fiquem com o Jornal da Noite da DW África, edição Guilherme Correia da Silva. Ao microfone, António Cascais. Boa noite. Iniciamos este programa com uma notícia de Moçambique envolvendo o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que foi recebido por uma multidão a quando da chegada do líder do recém-criado partido Anamola ao aeroporto de Maputo, vindo da África do Sul. Milhares de pessoas entoavam o hino nacional e gritavam VM7 e outros slogans, assim como o nome do seu novo partido. Explicações do nosso correspondente em Maputo. Boa noite, Jaime Álvaro. Como é que tudo se desenrolou esta tarde junto ao Aeroporto Internacional de Maputo?
Logo à saída do aeroporto, a polícia tinha feito uma cobertura ao longo dos acessos ao aeroporto, inclusive até certa hora limitavam a transitabilidade dos trauzentes da via, alegando que não podia se passar por ali àquela hora, tinham que aguardar. Então a polícia começou a abrir fogo contra os apoiantes do Venâncio Mondlane.
E Jaime, a polícia usou balas reais ou apenas gás lacrimogéneo?
Não posso afirmar que sim ou que não. A verdade é que houve disparos, vários disparos, e o que é visível e com as imagens que captamos não deixam dúvidas de que houve também disparos de gás lacrimogéneo. Mas balas reais não posso confirmar, até porque não registramos, a nossa equipa de reportagem não registrou nenhum caso de baleamento, mas houve sim vários focos com gás lacrimogéneo e as pessoas a correrem de um lado para o outro, porque aquilo gerou pânico.
Obrigado, Jaime Álvaro. Note-se que Venâncio Mondlane proferiu algumas declarações aos jornalistas na sua chegada ao aeroporto, antes dos incidentes fora do aeroporto. O político Venâncio Mondlane afirmou, nomeadamente, que o seu novo partido, Anamola, cuja formalização está aprovada, inicia a atividade política nesta terça-feira, prometendo defender os interesses do povo acima dos interesses particulares.
O que nós temos para a frente é alguma coisa que vamos ter que conquistar. Então significa que temos que ser resistentes, temos que consentir sacrifícios muito graves que vêm à frente.
Palavras proferidas por Venâncio Mondlane, ex-candidato à presidência da República e atual líder do novo partido Anamola, proferidas hoje no Aeroporto Internacional de Maputo, Moçambique. E vamos agora a Angola, onde as autoridades prenderam mais líderes das cooperativas de táxis na sexta-feira, mas não apresentam provas dos crimes de que são acusados. A denúncia é do advogado dos taxistas detidos, Celestino Nobre. São 6 acusados, entre outras coisas, de associação criminosa, vandalismo, terrorismo e perturbação dos transportes públicos no contexto da greve dos trabalhadores em finais de junho. Mas vamos ouvir as palavras do advogado Celestino Nobre.
E há neste momento detido só um, porque os outros já são presos na medida em que decorreu na sexta-feira o interrogatório de garantia e tantos enquanto de cama preventiva. Portanto, estamos a falar de 5 já presos e 1 ainda detido. As suspeitas que pesam é de terem cometido crimes de associação criminosa, vandalismos de bens públicos, perturbação dos transportes públicos e muitos outros crimes. Claro, suspeitas sem nenhum elemento de prova. Suspeitas que não fazem absolutamente algum sentido.
Faz sentido esta ação da justiça contra os líderes dos taxistas, sendo que não foram eles a convocar protestos e nem a fomentar vandalismo e furtos?
O que nós temos que entender é que nem sequer a própria greve, o próprio direito à liberdade passiva de ficar em casa, eles desconfirmaram. Salvo o líder da ANATA, ou o vice-presidente da ANATA, que confirmou a paralisação. Porque eles, um domingo anterior, terão feito uma conferência de imprensa onde disseram que demarcavam-se, não, da paralisação. Portanto, se se demarcavam da paralisação, já não haviam de fazer a paralisação.
Esteve hoje na Procuradoria para o interrogatório preliminar de um dos seus constituintes. Pode nos contar o que é que saiu de lá?
Nós agora, onde fica mais uma vez evidente que não cometeu crime algum, não há factos que o impliquem, e nós agora estamos à espera que o procurador profira o despacho e seremos notificados do despacho. Mas está evidente uma vez mais que o constituinte não cometeu crime algum. Aliás, foi detido sem mandato. Esse é um fato relevantíssimo para isto.
E agora o senhor aguarda pela decisão da Procuradoria?
Exatamente. Nós estamos a aguardar o despacho.
Quais são as suas expectativas em relação a isso?
As minhas expectativas é que o procurador mandará para o interrogatório de garantia. Já está mais do que evidente.
Esta ação contra os seus constituintes denuncia uma situação de abuso de poder aí em Angola. É isso?
Estamos diante de uma situação de abuso de poder, uma situação de abuso de autoridade, mas a questão é ainda mais grave na medida em que impõe uma questão de incerteza para as nossas ações.
Ouviu uma entrevista com Celestino Nobre, advogado dos líderes das associações de taxistas de Angola, conduzida por Nádia Issufo. E vamos já à nossa pergunta do dia. Que desfecho espera dos julgamentos dos 6 taxistas presos em Angola, acusados da associação criminosa, vandalismo e terrorismo? A título de exemplo, avançamos já com a opinião de José Armando Ngola, que já nos foi colocada no Facebook da DW. José Armando Ngola diz: os únicos criminosos não são os taxistas, mas sim os dirigentes angolanos. O que está a acontecer é vergonhoso. E como sabem, podem colocar mais respostas à nossa pergunta do dia no Facebook da DW África Português.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Cabo Delgado, norte de Moçambique, elementos associados ao grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram hoje 2 ataques a aldeias, com pelo menos 3 mortos. Outras reivindicações, confirmadas por fontes locais da Igreja Católica, apontam para casas e igrejas incendiadas em vários pontos de Cabo Delgado desde o final de julho. Ainda em Moçambique, deu-se hoje início à auscultação pública do quadro jurídico da comunicação social, com a nova lei a prever a obrigatoriedade de carteira profissional de jornalista, garantiu o Sindicato Nacional destes Profissionais. As propostas de lei da comunicação social e de radiodifusão prevêem também a regulamentação da atividade jornalística através das plataformas digitais, incluindo as redes sociais, disse a diretora do GABINFO, Gabinete de Informação Governamental, Emília Moiane. Em Cabo Verde, o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Jorge Maurício, admitiu hoje que a tempestade na ilha de São Vicente, que provocou 9 mortos, gerou escassez de alimentos e uma tendência de subida de preços. Note-se que o governo cabo-verdiano aprovou hoje um plano estratégico de resposta e recuperação para as ilhas de Santo Antão, São Nicolau e São Vicente, segundo o decreto publicado hoje no Boletim Oficial. E em Angola, o vice-presidente do Zimbábue anunciou hoje que vai construir um monumento em homenagem aos guerrilheiros zimbabueanos que foram mortos durante a Guerra Civil Angolana na luta contra o apartheid, como já fez em Moçambique, Zâmbia e Tanzânia. Kembo Mohadi, que falava à imprensa no final do encontro com a sua homóloga angolana, Esperança Costa, manifestou a importância de um memorial para perpetuar a memória dos guerrilheiros zimbabueanos, lembrando que apenas num dia 400 combatentes morreram em campos de treino, bombardeados por forças do regime do apartheid da África do Sul, nas províncias do Moxico e Malanje.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, DW, 18 de agosto de 2024. Vamos agora à Guiné-Bissau, onde os jornalistas guineenses dizem estar incrédulos depois de, na semana passada, o governo da Guiné-Bissau ter decidido expulsar do país jornalistas da RTP e da agência Lusa. O sindicato dos jornalistas Sinjotex condena a decisão das autoridades nacionais. Em entrevista à DW, Indira Baldé, presidente do Sinjotex, afirma que não faltaram avisos sobre as ameaças à liberdade de imprensa no país.
A mim, Indira Correia Baldé, enquanto jornalista, enquanto líder sindical, esta decisão não me surpreendeu. Não me surpreendeu porque os factos já registados demonstravam que qualquer dia chegaríamos a este ponto. Os jornalistas têm sido sistematicamente atingidos durante as reportagens de uma ou outra situação. Vimos colegas insultados publicamente, vimos colegas impedidas de fazer o trabalho. Começou com a colega Fátima Djumá Camara impedida de entrar na presidência para fazer reportagem. Depois eu recebi recado, depois fui expulsa de uma reportagem. Portanto, são factos. Vimos as emissões da RTP e RDP suspensas na Guiné-Bissau. Portanto, todos esses factos que tínhamos registrado ao longo dos tempos só eram sinais, claro, que um dia desses chegaríamos a este ponto. A mim não me surpreende, não.
Não lhe surpreende, mas também não lhe surpreende o facto de, perante todas essas situações, já até fala, por exemplo, da suspensão por algum momento das emissões da RTP e da RDP, o silêncio das autoridades portuguesas.
Da outra vez nos informaram de que o caso está a ser tratado a nível diplomático entre os dois Estados.
Uhum.
Bom, no meio deste facto aconteceu mais um, e de novo está a ser tratado a nível diplomático entre os dois Estados. Então estamos a aguardar o que é que poderá sair destas negociações ou destes encontros entre os governos da Guiné-Bissau e de Portugal.
E até sendo líder sindical, como é que reage essa situação ao risco de ter que ter funcionários destes órgãos a irem para o desemprego?
Olha, a reação do sindicato é a condenação. Não podemos ter outra posição a não ser condenar este facto. Condenamos com toda a veemência. E o que estamos agora a ver é que nem o Estado da Guiné-Bissau vê o risco que está a colocar os guineenses, porque aqui na RTP África trabalham jornalistas e técnicos da Guiné-Bissau, não são estrangeiros. A agência Lusa tem guineenses a trabalhar. A RDP tem guineenses a trabalhar, mas nós pensamos que tanto a RDP e a Lusa estão a tratar disso e os postos de trabalho vão ser preservados.
Uhum. Perante esta situação, podemos assumir que na Guiné-Bissau está mais difícil falar da liberdade de imprensa e de expressão?
Nós temos vindo ao longo dos tempos a fazer as denúncias. Denunciamos várias situações, só que não nos deram ouvido. Alertamos a sociedade guineense, alertamos a comunidade internacional de que há ameaças à situação da liberdade de imprensa. Fizemos denúncias, pedimos intervenção de pessoas, inclusive do presidente português na altura, quando o presidente acusou a imprensa de ser da oposição, de não dizer a verdade. Não houve resposta e hoje estamos nesta situação. Portanto, isso mostra de que as nossas denúncias não eram falsas, não eram só denúncias por denunciar. Havia mesmo situações que deviam ser acauteladas, infelizmente.
Palavras de Indira Correia Balde, presidente do Sindicato de Jornalistas da Guiné-Bissau, numa entrevista conduzida por Amós Fernando. E em Washington, o presidente Trump prosseguiu hoje os seus esforços diplomáticos no sentido de se atingir um cessar-fogo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Horas antes de receber Volodymyr Zelensky na Casa Branca, Donald Trump disse que o presidente ucraniano pode acabar com a guerra se quiser. Para isso, teria de aceitar um acordo que exclui a adesão da Ucrânia à NATO e a recuperação da Península da Crimeia. Estas declarações surgem depois da cimeira entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, na sexta-feira. Hoje, a reunião foi em Washington, desta vez com Volodymyr Zelensky. A Catarina Martins faz o ponto da situação.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que o seu país está preparado para um cessar-fogo e para discutir uma nova arquitetura de segurança. Concordou ainda com a realização de eleições na Ucrânia, como pede a Rússia, mas impõe uma condição.
Claro que estamos abertos às eleições. Sim, temos de garantir condições de segurança e também trabalhar um pouco no Parlamento, porque durante a guerra não se podem realizar eleições.
Está o fim da guerra mais próximo? O presidente norte-americano acredita que sim. Donald Trump diz que para acabar com a guerra não é preciso um cessar-fogo. Os combates podem continuar em simultâneo com as negociações, segundo Trump. Para já, o presidente norte-americano reafirma apenas a vontade de organizar uma reunião com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky na mesma mesa.
Acho que, se tudo correr bem hoje, teremos uma reunião trilateral e penso que há uma hipótese razoável de acabar com a guerra quando isso acontecer.
O que dizem os aliados europeus? Vários líderes europeus viajaram a Washington para apoiar a Ucrânia. Os presidentes de França e Finlândia e os chefes de governo da Alemanha, Reino Unido e Itália, bem como a presidente da Comissão Europeia e o secretário-geral da NATO, querem assegurar que qualquer solução respeite a soberania ucraniana e ofereça garantias de segurança duradouras, como vincou esta manhã num vídeo partilhado na rede social X, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.
Temos de garantir que há paz, que seja uma paz duradoura, justa e equitativa, porque é do interesse de todos, é do interesse do Reino Unido que façamos isto da forma certa.
Quais os próximos passos? Donald Trump afirmou que, depois de reunir com os líderes europeus, vai telefonar a Vladimir Putin. Ainda antes de reunir com Zelensky, o presidente norte-americano referiu que, para acabar com a guerra, a Ucrânia teria de aceitar duas exigências de Moscovo: ficar fora da NATO e abdicar da Crimeia. Ontem, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, deixou claro que tanto a Rússia como a Ucrânia terão de fazer concessões.
Não se pode ter um acordo de paz a não ser que ambos os lados façam concessões. Isto é um facto.
Moscovo exigiu a Kiev a retirada ucraniana das regiões ocupadas, o fim do apoio militar ocidental, a neutralidade da Ucrânia face à NATO e o reconhecimento do russo como língua oficial. Catarina Martins, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Que desfecho espera dos julgamentos dos 6 taxistas presos em Angola? Tempo para ler mais uma mensagem. Narciso Bengui diz que o desfecho mais provável é o governo angolano acabar com as associações de taxistas. E aqui termina este Jornal da Noite da DW África. Boa noite, deseja António Cascais em nome de toda a redação da DW África. Boa noite.